Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de FENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esta é a Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas, aqui na capital madrasta. Sensacional, produção, sensacional. Vamos à luta nessa sexta-feira ensolarada em Curitiba. Começa o som da música Mora na Filosofia, composição assinada por Monsueto Menezes e Arnaldo Passos, sucesso do carnaval de 1955. E hoje vamos à luta das boas-vindas ao novo operador de mesa de som, Márcio Rodrigues. Seja bem-vindo, Márcio, também conhecido como Mig. Já fiquei sabendo aqui na produção. Seja bem-vindo, meu camarada. Muito obrigado aí. Vamos fazer um grande trabalho agora e todos os nossos próximos encontros aqui na Rádio Cultura. O Vamos à Luta de hoje, senhoras e senhores, dá boas-vindas, né, além do Márcio, aqui, e desta belíssima canção Moro na Filosofia, do Monsueto, porque moro de filosofia não entende nada. Sobe um pouco o som aí, Márcio.
Castigo foro do falecido, bate o bumbo com vontade, que a moçada quer sambar. Castigo foro.
Senhoras e senhores, companheirada, presta bem atenção, olha pra minha cara. Desde que Walter Delgatti Neto jogou a farofa no ventilador, acompanhamos dia a dia o ocaso da República de Curitiba, essa churrasqueira de cinzas. Agora, aqueles jogavam um jogo, criando essas suas próprias regras, procurando na lei esquecida as suas garantias ultrajadas. Então, para a gente entender se os demandos do passado podem ser respondidos no presente ou no futuro, convidamos com o maior orgulho, estendemos o tapete vermelho a um grande companheiro do qual eu já vi várias vezes por diversas repercussões em lives, geralmente às sábados, às 11 da manhã. Vocês já vão saber de quem eu estou falando. A gente trouxe para cá hoje, para passar limpo essa história toda, grande doutor Fabiano Silva dos Santos, professor, advogado, mestre, doutorando em Direito e um dos coordenadores do Grupo Prerrogativas, que tanto tem feito pelo bem do Estado Democrático de Direito dessa nação. Seja bem-vindo, Fabiano, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde para você, companheiro, um prazer. Você está sentado aí no banquinho, concedendo-nos aí uma entrevista ao programa Vamos à Luta. Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aí com vocês, essa rádio de resistência. Já muito conhecido o seu programa, sempre muito bem falado também. Um espaço importante de reflexão aí para a gente. E espero hoje contribuir com o debate aí com você e com todos os espectadores da rádio.
Fabiano, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua deferência, né, a nós aí, o pessoal da produção que tanto faz aí, a gente está tentando aqui numa cidade que você sabe, você deve conhecer Curitiba, se não conhece pessoalmente, você sabe a história e as coisas que ela tem, uma cidade maravilhosa, belíssima, mas que certas partes, né, certos uma parte meio daquela burguesia emergente com uma elite desastrosa tentaram se apoderar desse processo assim um tanto vexatório, né, cara? Uma vergonha o que fizeram aí, o que a Lava Jato vem fazendo. E a gente sempre bateu muito, não só no programa Vamos à Luta, mas a gente também já fez muitas intervenções, inclusive, né, de mobilizações lá na frente do MPF. Então, quando a gente traz você aqui, é para qualificar o nosso debate, porque esse é o intuito do programa, que a gente traga para as pessoas, para os ouvintes. Essa rádio chega em mais de 31 municípios aqui da região metropolitana. Então, a gente quer qualificar o nosso debate. Por isso, eu vou te fazer uma pergunta agora para a gente começar o nosso bate-papo, assim, meio de chofre, mas que talvez a gente vá chegar num lugar interessante com o desenrolar dela. Fabiano, o Moro e o Dallagnol, que vão ser candidatos pelo partido Podemos nesse ano, né, não só tiraram a toga, mas acho que tiraram a máscara também. Ficou claro que aquele processo da Lava Jato, tudo aquilo que foi construído durante as 78 fases da operação, melhor dizendo, desde 2014, tratava-se de um projeto político. Então, eu queria saber, assim, para você, Fabiano, nos contar um pouco. A Lava Jato, essa máscara que eles estão fazendo, que eles estão agora concorrendo, você acha que eles estão indo com um plano de poder mesmo, sei lá, alguns ex-integrantes do Ministério Público, ou eles estão indo em busca tipo, de um foro privilegiado para não ser criminalizado? Como é que você... Por que eles estão indo para a política, a seu ver? Assim? Como é que você está lendo essa situação?
Felipe, eu acho que o projeto deles sempre foi um projeto político. Acho que desde o início, a Operação Lava Jato nada mais é do que um projeto político. Ela já começa de uma forma equivocada, que ela começa com um determinado problema e, de repente, aquilo vira... Curitiba vira o foro único do país. Todas as demandas relativas a uma determinada empresa eram de resolução de Curitiba e do time dos procuradores que se achavam acima da lei. Então isso começa com uma atitude política. O próprio juiz que assume essas funções e que passa a perseguir pessoas com objetivo político, né? Que depois isso daí não sou eu que estou te falando, não é sua opinião, não é a minha opinião, é o próprio Supremo Tribunal que falou. Ele era suspeito e era parcial nas investigações. E isso não só no caso do presidente Lula, porque a gente às vezes fica muito focado no caso do presidente Lula, mas toda a investigação que eles fizeram e que o Sérgio Moro fez, isso tinha um método próprio. Por isso que, infelizmente, fica até cunhada a expressão de República de Curitiba. E realmente, na República de Curitiba do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e dos outros meninos, havia um código de processo penal completamente diferente do que vigorava no restante do país. Você viu as práticas aí que eram, né, corriqueiras do Ministério Público, pedir prisão das pessoas, busca e apreensão, condição coercitiva, quebrar sigilo de advogado. São coisas que são impensáveis no nosso país, no Estado Democrático de Direito brasileiro. Então, Curitiba tinha uma própria dinâmica. É por isso que a gente fala que realmente as coisas sempre foram políticas. Quando o Sérgio Moro divulga um diálogo da presidente Dilma Rousseff, da presidenta Dilma, isso é uma coisa impensada em qualquer lugar do mundo, Felipe. Um juiz de primeira instância divulgar um diálogo do presidente da República, isso não existe, entendeu? Então o Sérgio Moro, quando ele divulga a delação do Palocci ali às vésperas do segundo turno, ele agiu politicamente. Ele agiu politicamente para quê? Para beneficiar esse governo que nós temos hoje. O Sérgio Moro é responsável pela eleição do Jair Bolsonaro. Então isso sempre teve uma atitude política. Aquele PowerPoint que o Deltan Dallagnol faz, o que é aquilo? Aquilo é um ato político, aquilo só serviu para aquilo. Porque todas aquelas teses dele, nenhuma delas parou em pé. Por quê? Porque aquilo sempre foi político. E a própria divulgação, como você colocou aí, dos diálogos da Vaza Jato, elas demonstram claramente que O tempo todo eles atuavam politicamente. Atuavam sempre com o objetivo de perseguir determinadas pessoas e determinados grupos políticos. Então a Lava Jato, ela sempre foi política. Agora, realmente, quando essas pessoas saem dos cargos que ocupam, já deveriam ter saído logo no começo, né? Porque, na verdade, eles se utilizaram de uma função pública, estatal, para perseguir pessoas, no caso de juízes e promotores. Então, eles fazem bem sair, tem que enfrentar mesmo o escrutínio, mas eles já estavam fazendo política. Sérgio Moro, quando sai e deixa a magistratura, vai para onde? Vai ser ministro do Bolsonaro. Isso é política, né? Então, assim, Deltan Dallagnol, quando percebeu também que os processos dele estavam para ser julgado no CNMP e que ele poderia sim perder o cargo, ele seria demitido, ele resolve sair também do Ministério Público. Por que que ele sai do Ministério Público? Porque ele ia ter sua cassação, ele ia ter o seu cargo ali, né? Ele ia ser exonerado do cargo de tanto processo que ele tem. Hoje você viu, tem mais um lá, 42 processos, né? Então Deltan Dallagnol é essa figura aí que a gente já conhece. Então nada melhor para ele do que sair candidato, porque ele assume de vez o que ele sempre foi, o papel político que ele sempre teve, mas também ele tem aquilo que eles sempre criticaram. Assim ele pode ter também o tal do foro privilegiado. Esse pessoal, o Felipe, eles são bons para criticar, mas o que eles gostam mesmo é de regalia, eles gostam mesmo é de boquinha. Sérgio Moro saiu, foi pegar uma boquinha nas empresas que ele faliu.
Ganhou
milhões e milhões na consultoria. O Deltan, nos últimos dias dele ali de Ministério Público, você foi ver, ele recebeu lá R$300 mil também de Ministério Público. E o que que ele quer agora? Ele quer a proteção também do foro. Então, ele criticava muito as prescrições, falava que advogado ficava sempre atuando para buscar que os processos prescrevessem. O que que o Deltan Dallagnol fez esse tempo todo? A mesma coisa. Ou seja, ele utilizou o seu direito de defesa, o direito de defesa que é consagrado para todo mundo. Então esse pessoal é muito bom de discurso, mas na prática eles são muito ruins de serviço.
Rapaz do céu, você derreteu minha pauta aqui, porque todas as coisas que eu ia perguntar, você já me saiu respondendo. Foi sensacional. É exatamente isso, construiu muita coisa. Fabiano, vamos tentar separar as coisas assim. Eu quero falar sobre essa prescrição que ele... Era uma das 10 medidas contra a corrupção, era acabar com a prescrição. Instrumento esse que ele se beneficia para poder não ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público. Correto? É isso mesmo, né?
Correto.
Isso. A outra coisa que ele faz era o foro privilegiado, do qual ele se distanciava ou criticava, ia em programas. Chegou aí no Jô Soares, eu me lembro que teve uma vez, eu vi ele no Jô Soares. Ele falando contra o foro privilegiado, chamava, jogava para arquibancada, quem que era contra, e agora ele está indo lá correr atrás. É impressionante como a direita é, além de estúpida, é canalha e é fascistoide e não tem vergonha na cara. Mas então eu vou te perguntar o começo. A gente está numa briga na vida política de narrativa. Falo nessa guerra híbrida, todo mundo, cada um conta a sua história. Então, o processo do presidente Lula, que é o processo mais conhecido, né? Que foi, ele foi sentenciado pelo triplex do Guarujá e pelo sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia foi sentenciado pela Gabriela Hart, que era outra juíza da 13ª Vara Federal daqui da Justiça Federal de Curitiba. Ótimo. Mas na primeira sentença do triplex, ele teve a sua aprovação, ou melhor, a sua ratificação pelo TRF4 e também foi assim no STJ. Contudo, todo o processo e depois todos os outros processos foram demais anulados pelo STF. Mas, nas narrativas, eles falam que o Lula não é inocente. Ele só foi... ele foi... anulado o processo, foi cancelado. Você podia explicar para os nossos ouvintes, por favor, doutor Fabiano, o porquê que Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, é, assim como todos os outros cidadãos brasileiros, inocentes até que se prove ao contrário?
É isso. Você resumiu bem agora no final. O que eles fizeram, o que eles fazem diariamente é uma fake news. Isso é fake news, falar que o processo foi anulado e que ele não é inocente. É óbvio, o processo foi anulado, o processo não existe, o processo não deveria existir. Por quê? Porque não há argumentos suficiente para a existência do processo. Então ninguém pode ser processado se não há argumento suficiente para que você o seja. Então, quando fala que o presidente não foi declarado inocente, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Por quê? Porque o processo do presidente Lula, ele só existiu por quê? Porque o juiz queria levar a cabo aquele processo, porque o juiz se empenhava em condená-lo, porque o juiz queria, de todo modo, incriminar o presidente Lula. Então é isso que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu o seguinte, falou, ninguém pode ser julgado por um juiz que tem lado, por um juiz que quer te ver pelas costas, por um juiz que quer te condenar. Então, assim, o processo só existiu porque o Sérgio Moro fez o processo existir. Então é isso. Então, assim, uma pessoa não pode ser condenada, sim, por algo que ela não fez. Mas, assim, pode ser que um juiz fale, não, esse cara vai ser condenado por isso, eu vou condenar. Então, para isso, no nosso ordenamento jurídico, existem esses princípios que são muito importantes, que falam assim, você não pode ser julgado num tribunal específico. A justiça tem que ter o juiz natural, que a gente fala do caso. O juiz tem que ser imparcial e não pode ter perseguição com a vítima. Porque se o juiz persegue uma vítima, fatalmente essa vítima estará sujeita à condenação e às penas da lei. Então é uma bobagem isso, é uma mentira. Os processos contra o Lula não existem. Muitos, assim, até chegaram ao final e não se viu responsabilidade dele. Mas o que existiu, na verdade, foi o seguinte: foi um complô de membros do poder do Ministério Público, do Poder Judiciário, que tiveram como objetivo único e exclusivo retirar da disputa presidencial aquele que era o líder das pesquisas. Então, o que fizeram para isso? Inventaram um monte de processo. Inventaram um monte de acusações. Isso é sabido por todas as pessoas que aquele apartamento nunca foi e nunca seria do Lula. Nunca foi. Tinha até decisão aqui na Justiça de São Paulo reconhecendo que ele tinha que receber o dinheiro que ele tinha pago, parte que ele tinha pago lá naquele negócio. Por quê? Porque não era dele o apartamento. Não era dele, ele ficou com o apartamento. Então, assim, isso é uma grande mentira que continua a ser contada, mas que o Supremo Tribunal Federal já colocou uma pedra sobre esse assunto. E importante também, viu, Felipe, depois destacar também que esses processos depois, quando eles foram redistribuídos, eles foram para as varas específicas de origem, todos eles já foram, não havia elementos suficientes para que o processo seguisse adiante. Então, assim, não existe, não dá para a gente ficar fabricando acusação contra as pessoas. Então, quando se é julgado por um juiz imparcial, que não tem interesse realmente em perseguir as pessoas, o resultado é esse, e é correto, e o presidente Lula não existe processo contra ele mais. Não existe processo contra ele mais, não existe condenação contra ele, e ele segue firme e forte na liderança das pesquisas.
Isso mesmo, continue primeiro. Eu queria te fazer uma pergunta, Fabiano. Assim, quem seria que estaria por detrás dessa vontade excessiva de ter atrapalhado, de ter ter mexido, né, completamente na eleição de 2018? Era só a vontade do Moro? Era só um converscote de burgueses? Ou existia alguma coisa por trás que queria? Essa é a minha pergunta, mas eu vou ter que deixar você para responder só no segundo bloco, porque agora a gente vai ter que sair para os comerciais. Então vocês fiquem por aí no programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930. Agradecendo a presença do meu grande amigo Luiz Nobre, que está aqui na casa. João Debs está na casa. Grande doutor Murilo Miléu, pô, companheiraço, está aí também na casa, saudando todo mundo. Daqui a pouco, Vamos à Luta volta com o doutor Fabiano, direto lá de São Paulo, para responder essa e tantas outras perguntas. Fica por aí, pessoal. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras.